agora o explicador da Rádio Observador, hoje sobre cibersegurança, depois de mais um ataque a uma empresa portuguesa, a Vodafone Portugal. Para discutir o tema, convidamos para se juntarem às manhãs 360 Bruno Castro, especialista em engenharia informática e fundador da Visionware, empresa que colabora com organizações internacionais como a Comissão Europeia e também a NATO, David Silva Ramalho, advogado de Direito Intelectual e de Cibersegurança, e Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária. Esta é uma entrevista conduzida pelo Paulo Ferreira.
Bom dia, bem-vindos todos ao Explicador. Carlos Cabreiro, começando por si, dirige esta área na Polícia Judiciária. Podemos fazer um ponto de situação, isto é, saindo dos casos concretos que temos conhecido, ontem foi o da Vodafone, para perceber um bocadinho o tamanho desta floresta. Há muitos ataques em Portugal, ataques de cibercrime, e como é que comparamos com outros países? Bom dia, Carlos Cabreiro.
Muito bom dia.
Bom dia.
Não sei se me estão a ouvir em boas condições.
Estamos sim, senhor. Apesar de algumas dificuldades, está a chegar perfeitamente.
Eu não ouvi...
Não ouviu a questão, eu vou repetir. Estava a sugerir que saíssemos dos casos concretos para perceber como estamos de ciberataques. Há muitos ataques em Portugal, têm aumentado. Como comparamos com outros países? Temos esses dados?
O cibercrime em particular tem sofrido um aumento importante durante os últimos anos e que tem um reflexo direto no uso das novas tecnologias. E quando falamos de ciberataques, não podemos medir um aumento concreto porque podemos estar a falar de várias realidades ou porque estamos a falar de fenómenos.
Perdemos o contacto com Carlos Cabreiro. Algumas dificuldades também nesta comunicação. Enquanto retomamos o contacto com o diretor da Polícia Judiciária, vamos ouvir David Silva Ramalho, é advogado de Direito Intelectual e de Cibersegurança. Sabemos também que tem um compromisso, tem que nos deixar mais cedo. David Silva Ramalho, perguntava-lhe de facto se a conflitualidade legal à volta deste tema tem aumentado também muito nos últimos tempos.
Eu peço desculpa quando... Não ouvi novamente a pergunta.
Carlos Cabreiro, de novo, estava a chamar o David Silva Ramalho. Carlos Cabreiro, pedia-lhe para concluir, no fundo, esse diagnóstico ao nível de ciberataques que tem havido, que entretanto perdemos a comunicação consigo.
Estava a dizer que a questão dos ciberataques, e houve de facto um aumento à volta dos chamados ciberataques, do cibercrime no geral. Mas quando estamos a falar de ciberataques, podemos associar essa realidade a vários tipos de crimes. Ou falamos de acesso ilegítimo, ou falamos de sabotagem informática, ou falamos de burla informática. Podemos estar a falar do dano informático. Daí que as estatísticas que nós possuímos se dedicam mais à enumeração dos crimes que estão subjacentes e não ao que vulgarmente designamos por ciberataques.
Por ataques. E este tipo de ataques, vamos chamar-lhe assim, como o que foi feito agora à Vodafone, como o que tinha sido feito para a empresa, são relativamente frequentes, no caso concreto, em Portugal?
Neste momento, e face à globalidade e ao espaço que efetivamente é usado, que é o ciberespaço, esta capacidade global, está a potenciar um aumento significativo deste tipo de ataques.
E conseguimos ter uma noção se há países mais afetados do que outros, ou seja, se há países que se tornam um alvo mais fácil, eventualmente, ou a percepção de facilidade é maior em alguns países em relação a outros?
Este não é um fenómeno exclusivamente português, como devemos imaginar, não é? Porque estamos a falar, de facto, de um espaço diferente, de um espaço de fronteiras, e em que o próprio crime pode usar essa característica da transnacionalidade para o cometimento do crime. O autor pode estar, por exemplo, num determinado país, o canal de comunicação pode estar num outro continente, e o impacto sobre a vítima ser provocado num terceiro país ainda. Por isso não há aqui uma distinção clara e a experiência que temos com congéneres estrangeiras é que todos estamos a ter as mesmas realidades.
Portanto, até a noção de nacionalidade neste tipo de práticas é difícil definir, certamente.
É verdade, perde-se de facto um pouco até o conceito de nação, não é?
David Silva Ramalho, de novo, chamo de novo este explicador. Há pouco perguntava-lhe, de facto, se da parte da percepção de um advogado que lida com estes temas, se a conflitualidade tem aumentado muito também. Pedindo-lhe que coloque o seu microfone em posição de ONU, por favor. Não estamos a conseguir, de facto, contacto com David Silva Ramalho. Bruno Castro, chamo também este explicador, é especialista, é fundador...
Já me consegue?
David Silva Ramalho?
Sim, já me consegue ouvir.
Bom, estamos a falar, de facto, do ataque à Vodafone e um dos impactos, cá está ele bem visível, as dificuldades de comunicação. Não sei se ouviu a nossa questão, David.
Ouvi a pergunta. Só uma precisão antes de começar. Eu não sou advogado de direito intelectual, sou advogado contencioso criminal e trabalho em cibercrime com frequência e prova digital. Mas,
feita a correção, obrigado.
Tomando o tema, sim, a conflitualidade tem aumentado, e isso tem-se reparado. Os processos de crimes são cada vez mais, embora seja muito difícil em processos desta natureza, e eu tenho acompanhado alguns, identificar o autor dos ataques. Isto costuma ser um problema. Quando finalmente é identificado, os processos costumam correr de forma relativamente célere. Mas a conflitualidade, se podemos chamá-la assim, tem aumentado também no âmbito da recolha de prova. Esse é o grande problema em matéria de crime informático e de crime informático com vertente transnacional. É que continuamos a funcionar com fronteiras, embora a internet costume dizer-se que não as tem, e é cada vez mais difícil recolher prova quando a informação está dispersa pelo mundo. Não temos mecanismos suficientemente rápidos para o efeito, apesar do esforço do legislador. Mas...
Isto é, na prática as autoridades depois ainda não acompanham a globalização deste tipo de práticas, é isso?
O problema é os mecanismos legais que existem para o efeito. Porque, pese embora a União Europeia esteja a desenvolver mecanismos com o novo pacote e evidence para acelerar a recolha de prova, pelo menos dentro da União Europeia, a verdade é que, tentando cooperação judiciária com outros países, quando finalmente obtemos os dados relevantes, ou a informação já se perdeu e já não é possível utilizá-la para os fins que ela deveria servir, ou então já não conseguimos utilizá-la como gostaríamos.
David Salvador Ramalho, várias entidades em Portugal, da administração pública, operadores de infraestruturas críticas ou de serviços essenciais, estão obrigados a ter planos de segurança precisamente contra ciberataques. Da sua experiência, esta lei é cumprida, já é cumprida, digamos, ou há muitas entidades que ainda não a cumprem?
Não tenho visibilidade sobre a generalidade das entidades, mas a percepção que vou tendo dos operadores de serviços críticos e essenciais é que, em geral, pelo menos, tentam cumprir. Agora, se cumprir efetivamente é a matéria mais para os técnicos, porque na parte jurídica, daquilo que nos é dado a compreender, o cumprimento é efetuado, mas isto é uma matéria que anda sempre mãos dadas com a parte informática. E é nessa vertente que ela tem de ser essencialmente cumprida.
E acha que as multas de 50 mil euros que são aplicadas às entidades não cumpram são suficientemente dissuasoras do incumprimento são altas ou deviam ser mais altas?
Eu acho que nenhuma entidade está... As entidades são preocupadas centralmente com as coimas e isso é sempre um problema, mas acho que nenhuma entidade quer ver abraços com um ataque informático à semelhança dos que temos visto nos últimos tempos. Penso que isso é suficientemente dissuasor o receio de um ataque informático deve ser suficientemente dissuasor para
portanto, o cumprimento da lei aqui é a questão menor que se poderá colocar, de alguma maneira, em relação ao risco. O cumprimento da lei é a questão menor que se coloca em relação ao risco efetivo de danos.
Parece-me que não é uma questão menor, mas é uma questão que certamente terá um impacto mais relativizável, digamos assim, porque as coimas pagam-se, os danos reputacionais e materiais e a nível de clientela que este tipo de ataques provocam, não se apagam. Isto vai ser recordado durante bastante tempo. Estes ataques são sempre recordados e são utilizados como exemplo durante bastante tempo.
E têm custos para as organizações, como é evidente.
Custos, é evidente.
David Silva Ramalho, agradeço-lhe. Sabemos que tem um compromisso agora, que tem que deixar este explicador. Agradecemos-lhe esta presença aqui nas manhãs da Rádio Observador. Bom dia. Bruno Castro, especialista, é fundador da Vigenware e especialista nestas matérias. Bruno Castro, sabe-se de onde é que vêm as maiores ameaças em termos geográficos, em termos de vários grupos organizados? Ou isso ainda também não está bem definido nestes ataques, nestes ciberataques?
Bom dia. Peço que me estou a ouvir bem.
Perfeitamente, Bruno Castro.
Pronto, perfeito. Então, lá a ver. Importa referir antes de mais que eu sei que é um clichê, mas eu vou reforçá-lo, porque quem trabalha nesta área há tantos anos como nós, percebe isto de forma mais ou menos, é quase um pressuposto de base. A internet realmente não tem geografias, ok? Portanto, quando nós temos um ciberataque, um incêndio de segurança, ou o que seja, cada vez mais são grupos organizados. Aquele conceito do hacker, do rapaz que está em casa escondido a fazer isto em modo quase lúdico, não existe, ok? Portanto, são grupos criminosos, altamente evoluídos, muito bons tecnicamente, sem geografias associadas tipicamente. Portanto, muitas vezes estamos a falhar em fuso horários completamente dispersos, 24%, e trabalham sob vários fuso horários no mesmo grupo criminoso.
Mas são grupos organizados, o Bruno Castro, organizados por quem? Essa é a questão. Quem é que no fundo reúne esses grupos? Quem é que lhes dá meios? Têm muitos meios financeiros, por exemplo?
Sim, claro que sim. Isto, nós não podemos esquecer que o cibercrime hoje em dia é um belo negócio maduro. Funciona, está bem assente em veículos de suporte financeiro e, portanto, são grupos profissionais, não são amadores, são profissionais tipicamente. Obviamente, haverá sempre paraquedistas que tentam ganhar a sua sorte de forma mais ou menos amadora, mas este tipo de ataques mais organizados, mais inteligentes, com maior eficácia, são grupos profissionais que vivem disto e, portanto, o ganha-pão deles é o crime. Portanto, eu não consigo fazer uma não analogia entre um grupo de cibercriminoso ou um grupo criminoso, ok? De narcotráfico ou de tráfico de armas ou algo do género. Portanto, é o mesmo conceito. Obviamente trabalham sobre veículos digitais muito mais complexos de fazer o traceable, de ir atrás deles, porque trabalham sobre uma geografia worldwide, mundial, em que não há fronteiras, as relações interpaís ou intercontinentais são ultra complexas, nomeadamente quando trabalhamos da parte forense. E ainda por cima os ataques são muito mais rápidos, mais célebres e tipicamente mais ocultos. Uhum. E portanto, isto não são grupos amadores, são grupos profissionais e portanto sabem fazer tecnicamente muito bem os ataques, mas também sabem apagar muito bem as suas provas, as suas pegadas digitais para serem menos rastreáveis. Temos isso, que passar por aqui, ok?
Isso torna difícil, Carlos Cabreiro, torna difícil, de facto, a identificação dos autores destes ataques. Conseguimos perceber qual é o sucesso das autoridades a identificar e punir autores deste tipo de ataques?
Estamos de facto, a falar de uma especificidade diferente. Não é mais difícil nem menos difícil, é diferente. Estamos a falar de uma prova que é especialmente técnica, muito especializada e, por vezes, peça única em termos do que é os meios de prova em investigação. Tem características muito, muito próprias, já referidas referidas também pelos convidados anteriores, que têm a ver com esta possibilidade e com esta característica de transnacionalidade. E por isso podemos eventualmente estar mais condicionados no sucesso. Em todo caso, a Polícia Judiciária tem tido trabalhos importantes nesta área que nos remetem para resultados animadores e que possam ombrear com resultados muito, muito idênticos.
Perdemos o contacto novamente com Carlos Cabreiro.
Bruno, não sei até onde é que...
Estava a dizer que a ação da Polícia Judiciária compara bem com a de outras entidades.
Acabei aí.
Carlos Cabreiro, fala sempre de meios. Os meios tecnológicos aqui são absolutamente essenciais. Isto é uma área em que os criminosos andam muito à frente das autoridades?
É uma área que, necessariamente, por ser tecnológica, está em constante evolução. Os criminosos, e se estiverem municiados e apoiados, por exemplo, pelo crime organizado, têm necessariamente acesso rápido às novas tecnologias. Daí que também, neste particular, tem aqui a haver um esforço, e a Polícia Judiciária tem o tido, em dotar, por um lado, os investigadores com equipamentos, com instrumentos, com ferramentas, mas também é essencial com formação. E estamos naturalmente envolvidos em fóruns que nos permitem esses novos skills.
Muito bem. Bruno Castro, há pouco fazia o retrato, de facto, de grupos organizados, grandes grupos organizados que praticam este tipo de crimes, conforme outros praticam outro tipo de crimes. Quais são as motivações essenciais? São, de facto, ganhar dinheiro, que é isso que leva muita gente a praticar crime organizado, ou há aqui motivações políticas também? Diz-se que a guerra é a continuação da política por outros meios. Será que estes ciberataques também podem ser, em alguns casos, a continuação da política por outros meios?
Bem, essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Portanto, eu diria, eu não consigo, obviamente não tenho informação suficiente para dar algum tipo de caracterização ou de morfologia deste ataque que foi feito à Vodafone, portanto desconheço por completo. O que eu posso dizer sobre a nossa experiência neste tipo de ações, diria que a parte delas são suportadas em questões de dinheiro, portanto é roubar, seja de dinheiro diretamente, ou seja, de fraude bancárias, usurpação de identidade para aceder a home bankings e transações, nomeadamente indiretamente através de pedidos de pagamentos e afins, é o mais comum, mas depois temos as ações indiretas, que é o roubo de informação valiosa, que depois tem processos de resgate por não divulgação, ou até mesmo por na comercialização em outros fóruns, para outros grupos criminosos ou resultados. Na vertente política, diria que, obviamente, isto aqui, um ataque deste, com esta envergadura, com esta violência, é tipicamente, diria, se Portugal estivesse num contexto de guerra, isto seria claramente um ato de guerra, portanto, obviamente, se nós atacarmos uma infraestrutura de alto impacto a nível nacional, portanto, já é uma questão de quase homeland security, não é? Portanto, diria que sim, não parece ser esse contexto português, obviamente, portanto, apontaria para outro tipo de motivações.
Mesmo.
Não descurando a parte financeira sempre, obviamente.
Claro, mas mesmo pertencendo Portugal à NATO, à União Europeia, como sabemos, acha que a nossa visibilidade, nós aparecemos pouco no radar de criminosos que eventualmente queiram fazer ataques com motivações políticas ou geoestratégicas?
Eu não tenho propriamente uma informação sólida sobre isso, que é que lhe diga. Não me parece que Portugal seja realmente um país que tem esse tipo de imagem para o exterior, portanto, que desperte grupos de ativismo ou algo do género, que foi muito moda nos anos 90 e afins, e passámos por isso, portanto, não parece que Portugal tenha essa visão para o exterior, portanto, não parece que seja coerente. Diria mais que, visto Portugal, hoje as organizações que vivem em Portugal estão disponíveis para o mundo internet, estão disponíveis e vulneráveis como estão todos os outros. E, portanto, é muitas vezes a oportunidade que se põe. Não, não, não parece que seja por isso, é que eu digo.
Quase a chegar ao fim deste explicador. Carlos Cabreiro, a lei portuguesa dota, neste caso, os investigadores, a Polícia Judiciária, da liberdade de ação necessária para combater este tipo de crimes? Ou temos barreiras aí, limites, que impedem, de alguma forma, identificar potenciais autores?
A legislação portuguesa neste capítulo é a transposição de instrumentos internacionais, nomeadamente a Ciberconvenção, que trouxe e tem um mérito muito claro, que é uma uniformização de conceitos quando estamos a falar de tipo de crimes, que ajuda naturalmente a tecnicidade e até os vocábulos usados na definição dos modi operandi. Porque é importante que quando...
Sim, Carlos Cabreiro, deixámos de ouvir, entretanto.
por exemplo, a uma situação de ransomware, ou de phishing, ou de outro tipo de modi operandis, seja possível identificar sem dificuldade que estamos a falar da mesma coisa. A própria legislação portuguesa sofreu alterações que vieram trazer um incremento aos meios de obtenção de prova. É verdade que a realidade nos pode ditar alterações relativas, nomeadamente, a esse capítulo, que é os meios de obtenção de prova, os meios de prova, os meios de obtenção de prova, mas, naturalmente, é uma evolução que o legislador tem estado atento e que tem feito